Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém processo contra ex-deputado acusado de homicídio em acidente de trânsito.
Mulher tem direito à prisão domiciliar para cuidar de filhas menores.
Gerente de lanchonete assaltado por outro empregado não deve ser indenizado pela empresa.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantém processo contra ex-deputado acusado de matar dois jovens em acidente de trânsito.
Segundo as investigações, o ex-parlamentar dirigia a mais de 160 km por hora e estava com a carteira de habilitação cassada. Ricardo Viula.
O ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Fernando Ribas Carli Filho, pediu a anulação do processo a que responde pela suposta prática do crime de homicídio doloso contra dois jovens. Os ministros da segunda turma do STF negaram o pedido. Em 2009, o ex-deputado atingiu o veículo das vítimas. No curso do processo, a justiça invalidou o teste para medir o nível de álcool no sangue do ex-parlamentar. O exame ocorreu quando ele estava em coma, se recuperando do acidente. Mas a defesa alegou que as informações sobre o exame não foram apagadas dos documentos do processo e, por isso, poderiam influenciar no resultado de um eventual julgamento no tribunal do júri. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que, por lei, os jurados contam com ampla liberdade para discutir e ter acesso ao conteúdo do processo.
Os jurados recebem cópia da peça processual que decidiu pela pronúncia e têm a prerrogativa de acessar a integralidade dos autos.
Para o caso ir a julgamento no tribunal do júri, falta ainda a análise de um pedido de habeas corpus no plenário do STF.
O Conselho Nacional de Justiça contabiliza até o momento 623 mil audiências realizadas durante a 11ª Semana Nacional da Conciliação.
O balanço foi apresentado pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.
A semana é uma mobilização do Poder Judiciário que reúne pessoas em conflitos para negociar acordos de forma pacífica e rápida.
O número divulgado até agora já é quase o dobro de audiências realizadas no ano passado.
Mulher consegue direito à prisão domiciliar para cuidar de filhas menores.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
A mulher foi presa por torturar um empresário com a alegação de que o homem teria planejado um golpe contra ela. A defesa da presidiária pediu habeas corpus no Tribunal de Justiça Paulista, argumentando que a mulher precisaria cuidar das filhas menores, mas o pedido foi negado. No STJ, o relator ministro Joel Ilan Paciornik concedeu a prisão domiciliar. Para o ministro, a tortura é crime equiparado a hediondo, mas pesou em favor da mãe o fato de ela ser a única responsável pelas crianças, ser ré primária, ter bons antecedentes e residência fixa.
Gerente de lanchonete assaltado por outro empregado não deve ser indenizado pela empresa.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O gerente que atuava em uma franquia do McDonald's contou que foi assaltado pelo colega de trabalho à mão armada e que ficou angustiado por conviver com o empregado por mais 3 dias após o assalto. Mas a empresa afirmou que o assaltante foi demitido no dia seguinte ao crime. A relatora do caso na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, avaliou que a testemunha comprovou que o assaltante foi realmente demitido após o crime. Por isso, foi negada a indenização ao gerente.
Fazendeiro e empresário são condenados por trabalho escravo no norte do estado do Rio de Janeiro.
Eles submeteram 20 trabalhadores, incluindo 5 menores, a condições degradantes no plantio de grama e colheita de cana-de-açúcar. Kirk Moreno.
Fiscalização comprovou que os trabalhadores não tinham acesso à água potável, sanitários, lugar adequado para refeições e nem equipamento de proteção individual. A Justiça Federal determinou que o fazendeiro cumpra 4 anos de reclusão em regime semiaberto, além de pagar multa. Já o empresário deve prestar serviços à comunidade e também pagar multa.
Justiça do Distrito Federal determina fornecimento de água para garantir sobrevivência de menor.
O rapaz tem doença degenerativa. Pedro Scartesini.
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal havia cortado a água da casa devido à inadimplência no pagamento da conta. A moradora reconheceu as dívidas, mas pediu na justiça garantia do fornecimento de água para cuidar do filho doente. A decisão considerou que a vida é um direito fundamental garantido pela Constituição e por isso determinou o fornecimento de água na residência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.